Você sabia que as mulheres são as principais vítimas de perseguição?
Com certeza você também conhece pelo menos uma mulher que sofreu violência doméstica.
É por isso que hoje a gente vai falar sobre Patrulha Maria da Penha.
GovCast RJ.
Está começando mais um GovCast RJ. E aí, André, vamos chamar a nossa convidada de hoje?
Vamos sim, Sueli. Quem está aqui com a gente hoje é a nova coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Major Bianca Ferreira. Tudo bem, Major?
Tudo bem, boa tarde. Obrigado, muito obrigada.
Obrigado pela participação aqui no GovCast RJ.
Muito obrigada, Major. Conta pra gente como que é assumir um cargo tão significativo como esse.
Ah, para mim é uma grande alegria, né? Uma honra, né? Poder ocupar um espaço tão importante na corporação e na sociedade, né? Atuando no enfrentamento à violência doméstica. Para mim é uma causa que é da minha vida isso, e para mim é uma realização de um grande sonho, e eu estou muito feliz.
Ai, que maravilha. Para a gente começar, vamos falar sobre o aplicativo Rede Mulher, né? Que é essa ferramenta tão importante para ajudar mulheres aí pelo Estado, contra esse grande vilão que é a agressão, que é, enfim, essa violência.
Sim, a gente, né, o governo do Estado, junto com a Secretaria de Polícia Militar, né, criou esse aplicativo, que é uma ferramenta, né, de ajuda e de informação para todas as mulheres do nosso Estado, né. É um aplicativo bem completo, em que todas as mulheres, né, todos os homens têm que ter no seu telefone, né, nem que seja para orientar um amigo, uma amiga, uma familiar. Sim. É importante porque o aplicativo, ele tem diversas opções ali. Uhum. A mulher, ela pode nomear os seus guardiões, 3 pessoas de sua confiança, que caso ela se sinta insegura, ela aciona essas pessoas e imediatamente elas recebem uma mensagem via WhatsApp, uhum, da localização dessa mulher. Isso também é muito importante para as mulheres que moram em locais mais vulneráveis, nas periferias, né, no qual, de repente, a segurança demora um pouco para chegar ao local. Uhum. Então, assim, é importante ter esses 3 guardiões, né, amigos, familiares. A gente tem um botão de emergência em que a gente, acionando esse botão, ele entra na lista de prioridade do 190, uhum, e automaticamente também já tem a localização dessa mulher. A gente tem um botão em que a gente aperta também, dentre várias opções que a gente tem no aplicativo, da rede de apoio, né, baseado no local em que aquela mulher se encontra. Então, assim, a gente tem várias aplicabilidades também, né, a medida protetiva de urgência. Muitas mulheres não sabem, mas a gente tem como pedir uma medida protetiva online, né, pelo Legal. Maria da Penha Virtual, que dentro do nosso aplicativo a gente consegue linkar direto a esse site. Uhum. A gente tem também linkado junto com a Polícia Civil para fazer um RO. Então, o nosso aplicativo, ele é um grande sucesso, né, e a gente quer divulgar cada vez mais, porque às vezes a pessoa acha que não tem necessidade de ter no telefone, mas tem. E ali, sim, é mais uma ferramenta.
Como você disse, inclusive homens tem que ter.
Sim, não, sim. E nem necessariamente mulheres que têm um histórico de agressão, né, por exemplo, em casa, com o marido, mas de repente você pega um carro de aplicativo, você se sente ali em algum momento vulnerável, sim, você consegue acionar rapidamente ali pelo aplicativo, muito mais fácil do que digitar, de repente, no WhatsApp, mandar uma mensagem para alguém.
Exatamente.
Até explicar toda a situação, você não, sim, sabe quanto tempo a gente tem ali, né?
Então, mais uma ferramenta que o governo do Estado está oferecendo aí para a população, totalmente gratuito.
Sim.
Então, não vai ocupar nenhuma memória do seu celular. Então, tenham, baixem, porque faz parte, a gente precisa, as mulheres precisam de mais essa ferramenta.
Você mostra pra gente um pouquinho do,
claro,
aplicativo? Ele tem aquela função também de ficar invisível,
camuflado,
né?
Camuflado.
Isso é bem legal.
Se você não quiser ter nada escrito aqui ou que simbolize que, né, de segurança ou polícia, mas não tem mesmo, né? Mas dá para colocar no modo camuflado, que aparece um batom, uhum, algo bem assim, discreto.
Uhum.
Então, assim, a gente tem aqui, né? Você baixa o aplicativo, você faz o login, né? Aí você vai receber toda aquela forma que, se você se cadastra em qualquer aplicativo.
Uhum.
Então, você tem os centros especializados, que eu falei para vocês.
Uhum.
A gente tem os guardiões de emergência, que é importante. Até eu tenho cadastrado pessoas. Uhum. Delegacia online, medida protetiva. Então, aqui, né, aqui no botão aqui do meio é o botão de pânico, de emergência, que eu falei que entra na prioridade dos despachos de viatura.
Uhum.
Então, esse aqui é um aplicativo super completo, em que a gente fez com muito carinho para todas as mulheres da nossa cidade.
Maravilha.
Muito bom. Mas, Joy, como que é o trabalho da Patrulha Maria da Penha?
Então, a Patrulha Maria da Penha, né, ela foi inaugurada em 5 de agosto de 2019. A gente está caminhando aí para 5 anos. E nossos dados, né, nossos números, eles são positivos, né, baseado no que a gente, com o nosso objetivo, que é o acompanhamento das mulheres que possuem medida protetiva de urgência e evitar que essa mulher seja vítima de feminicídio. Antes, né, da existência da patrulha, havia uma lacuna. Não bastava a mulher ter a medida protetiva, que é um papel, né? Muitas mulheres foram mortas com medida protetiva na bolsa, no bolso. Então, a Polícia Militar, né, a Patrulha Maria da Penha, ela veio para preencher essa lacuna, garantir para essa mulher que ela vai sobreviver, que ela vai viver. Então, a partir do momento em que os patrulheiros nos batalhões que a gente se encontra nos 92 municípios do Rio de Janeiro, então em todos os batalhões a gente tem uma Patrulha Maria da Penha, exceto 3 batalhões que a gente já tem 2 equipes, a gente já teve essa conquista de conseguir 2 equipes, tendo em vista a área dos municípios serem muito grandes, a demanda é muito grande. Então hoje, né, a gente tem um dado de mais de 63 mil mulheres atendidas pelo programa. A gente tem mais de 190 policiais que atuam, né, no programa Patrulha Maria da Penha, 47 equipes, né, em 44 batalhões, né, a gente tem em 40 unidades e em 4 PPs, então é importante a gente falar isso também.
Sim, claro.
Que a gente também está nas periferias, nos locais vulneráveis, e então assim, mais de 600 homens presos por descumprimento de medida protetiva. É importante a gente falar que descumprimento de medida protetiva é crime, né? Então, é prisão em flagrante. Então, o programa Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, tem feito esse trabalho brilhante de proteger, né, essas mulheres, acompanhar. São histórias impactantes, né? A gente fica super envolvido. A gente vê quando a gente vê qualquer tipo de ocorrência na mídia, a gente já fica preocupado, a gente já aciona os grupos, é nossa assistida, né? Não é. Então, assim, a gente pede para essas mulheres aceitarem o nosso programa, né? Aceitarem entrar, né, no nosso programa, porque é um trabalho maravilhoso. São policiais voluntários, né? A gente Legal. Prioriza que sejam policiais voluntários, ou seja, um policial que tem um perfil, que Sim. gosta, né? A gente prioriza também que seja sempre uma policial feminina com um policial masculino, né? Para essa questão da pessoa se sentir um pouco mais à vontade com a policial feminina. Então, são policiais capacitados, eles fazem um curso, a gente trabalha em rede, né, junto com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Civil, Defensoria Pública. Então, assim, a gente trabalha toda uma rede muito fortalecida. E a gente, como, né, instituição, eu percebo como o trabalho em rede transforma vidas. A gente está o tempo todo aqui ligado no WhatsApp, né, com a desembargadora, com o juiz, com a promotora, com a delegada. Então, assim, o trabalho em rede transforma vidas.
Agora, Major, se uma mulher quiser fazer uma denúncia de agressão, ela pode em qualquer delegacia ou é recomendado que ela vá só na da mulher?
Então, hoje em dia ela pode ir em qualquer delegacia, apesar de que nós temos 14 delegacias especializadas em atendimento às mulheres, mas de repente não tem como ela ir, né? Às vezes se deslocar, né? Às vezes essa mulher não tem o dinheiro da passagem, uhum. o dinheiro para pegar um transporte alternativo, enfim. Então, ela pode ir em qualquer delegacia e eu tenho certeza, né, que a Polícia Civil capacitou todos os seus agentes e, sim, ela pode e deve ir em qualquer delegacia.
E no caso da mulher não querer ser atendida por um policial homem, como é que funciona?
Eu acredito, né, e tenho certeza que nas delegacias possuem muitas mulheres, né? Nosso efetivo ainda uhum. nas polícias, né, ainda é um efetivo pequeno, né, o número de mulheres, mas assim como na patrulha, né, a gente prioriza que tenha um patrulheiro homem e uma patrulheira mulher. Então, eu acho que ela pode sim falar, ela precisa desse espaço de acolhimento e que se ela não se sentir à vontade, né, buscar a autoridade policial e pedir para ser atendida por uma outra pessoa. Acredito que nas delegacias a gente encontra um grande número de mulheres para atendê-las.
Perfeito. Major, a Lei Maria da Penha é muito lembrada em casos de agressão física, mas Sim. em outros tipos de agressão? Sim. Como que ela se encaixa?
Então, é o artigo 7º, né, da Lei 11.340, que inclusive esse ano, em agosto, completa 18 anos, né? A Lei Maria da Penha vai ter sua maioridade penal. É. E para a gente é um motivo de alegria, sim, também de preocupação, que é uma lei ainda pouco conhecida.
Uhum.
É, então, no artigo ele tipifica, né, os tipos de violência, que é violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual, né? Então, assim, a gente precisa divulgar. Espaços como esse, que nós estamos aqui, são um local de fala, um local que a gente pode divulgar e mostrar para a mulher. Olha, se o sujeito ele está te xingando, é uma violência, né, moral e também psicológica.
Sim, sim.
Porque, na minha visão, se a mulher ela passa por todas essas violências, sexual, patrimonial, física, moral, ela também passa pela violência psicológica.
Sim.
Que é uma violência super silenciosa, que às vezes uma mulher está do seu lado e você não imagina que ela está vivenciando, né? Então, eu gosto sempre de alertar também a importância da gente sempre estar atenta ao outro, sabe?
Uhum.
No seu meio do trabalho, nos seus vizinhos. Se você percebe alguma movimentação, né, alguma atitude que não é muito comum, você questionar, você perguntar, está tudo bem, está precisando de alguma coisa... se precisar desabafar, eu tô aqui. Eu acho que a gente tem que dar esse espaço para essa mulher.
Sim.
Então, assim, acho que a gente tem que divulgar todas essas formas de violência.
Um espaço de acolhimento sem julgamento, né?
Acolhimento sem julgamento, empatia, amor, cuidado. Saber que também aquela mulher, ela pode sim retornar para esse agressor.
Uhum.
E a gente não vai julgar. A
sim.
gente vai mostrar para ela que a gente tá ali para acolher,
uhum,
para fortalecer ela como mulher.
Sim.
Então, assim, eu acho que a gente tem que divulgar. O nosso papel como sociedade, como polícia, como instituição, é a gente divulgar, a gente falar cada vez mais e mais. Se o camarada pega a sua carteira de trabalho, é um crime patrimonial.
Sim.
Se o cara ele tá te xingando, ele tá te humilhando, é uma violência moral. Se você não quer ter relações sexuais com seu marido e ele te força, é um estupro.
Sim.
É uma violência sexual. Então, assim, e fora as que são visualmente... vistas, né? Um tapa, um soco, quebrar seu braço, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que divulgar cada vez mais.
Com certeza. Para a pessoa não ficar só na cabeça de que ali Maria da Penha é só agressão, não. Existem muitos outros tipos de violência até antes de chegar na agressão, né?
Sim, porque que acontece? Um dos nossos objetivos, inclusive, é evitar o feminicídio das nossas assistidas. E o feminicídio, ele tem uma característica muito interessante, porque ele não é de um dia para o outro, né? Ele é progressivo, né? Ele vai cada dia aumentando, né? Primeiro começam os xingamentos, as humilhações, né? Depois o controle excessivo, o ciúme travestido de amor, né? Mas na verdade é um controle, né? E depois ele vai te violentar fisicamente, te expor, te afastar dos seus amigos, isso é muito importante, que a gente tem que falar, da sua família. Se você tinha um perfil de todo domingo na casa dos seus pais, né? Eu não sei, ficar com seus amigos no sábado, e daqui a pouco ele vai te proibindo aos poucos. Isso são sinais, gente. A gente tem que ter atenção aos sinais, né? Os sinais em todo relacionamento é muito importante.
Perfeito, Major. Agora a gente tem visto muito em filmes, séries, o crime de stalking. Que é quando a pessoa acaba perseguindo alguém, se sente perseguida. Como é que a gente consegue provar que está sofrendo esse crime? Assim, que está sendo seguida na rua, que recebeu um presente indesejado?
Então, o crime de stalking, ele é um crime muito novo no nosso ordenamento jurídico, né? O artigo 147. Então, ele é uma perseguição quanto mais, que ameaça a sua integridade física e psicológica. Então, aquele cara que está te mandando mensagem, que muda perfil, faz perfil fake para te procurar, está na porta do seu trabalho atrás de você, manda mensagem, né, reiteradamente, não, o tempo inteiro te cercando. Né, então, ali caracteriza um crime de stalking. Então, essa mulher ela tem que pedir ajuda, ela tem que buscar uma delegacia. Em caso de emergência, se a pessoa estiver no local, de repente chamar até 190, né, pedir ajuda a quem estiver ali com ela e denunciar, não aceitar. Né, às vezes o camarada envia pics, né, com comentários, com informações ali, com ameaças. Né? É uma forma do camarada se vingar, uma forma do camarada dizer que ama, né? Um suposto sentimento que não é verdadeiro. Então, assim, denuncie. Não podemos deixar isso acontecer. É, e cada vez mais, né, que isso afeta psicologicamente essa mulher, ela vai se enfraquecendo, ela vai entrando em depressão, ela vai tendo crise de ansiedade. Então, isso é muito grave. Né? Então, a gente precisa estimular o primeiro passo, que é a denúncia.
E é o crime perfeito, né? Porque ela fica tão mal, às vezes, que pode gerar levar um suicídio.
Sim.
Algo mais grave nesse sentido. E o cara não tocou.
Uhum,
ela, né? Não teve esse toque físico.
Sim.
Não necessariamente precisa, né?
Mas é o que eu falei para você. A violência psicológica, né? Como a própria lei diz, né? O artigo fala sobre isso. É ameaçando a sua integridade física e psicológica. A violência psicológica, ela é silenciosa.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, todo cuidado é pouco. Temos que ficar atento e não permitir que sejamos vítimas desse tipo de crime. Né?
Perfeito. Então, no caso de um marido violento, um cara que grita, que xinga a mulher, chegou do trabalho, mas ele chega do trabalho estressado, a comida ele não gostou, grita, xinga, isso é violência.
Você tá gorda, você tá magra demais, você é feia, né? A comida não tá boa, você é uma porca. Isso é violência, gente. Mas ele só me xingou. Não, ele não só te xingou. Ele cometeu um crime. E que você deve, sim, buscar, né, ajuda, autoridade policial, e sair desse ciclo da violência, que é o que a gente fala. Né? As mulheres, elas ficam nesse ciclo da violência que elas não conseguem sair. E muitas pessoas criticam, julgam. Mas é muito difícil, gente, quando a gente fala de sentimento e emoção. Né?
Relacionamento abusivo, né?
É muito difícil. Porque quando você... fala de outros tipos de relação, é diferente, às vezes uma relação de negócios, né? Então você não tem nenhuma relação emocional ali, você não cria nenhuma expectativa.
Sim.
E você num relacionamento, você cria expectativa.
Uhum.
Né? Então assim, a raiz é muito profunda. Então assim, a gente precisa sim viver num mundo livre da violência, né? E principalmente para os grupos vulneráveis.
Mas, Jô, e se essa mulher que está sofrendo esse tipo de agressão, ela depende financeiramente do homem? Como que ela deve proceder nesse caso?
A questão financeira é um ponto de risco. Né? A mulher que ela não tem sua autonomia, não tem sua independência. Muitas sofrem violência doméstica, têm sua independência, mas não têm sua autonomia.
Uhum.
Então, assim, por isso que a gente estimula tanto em que as mulheres busquem, né, sua independência, sua autonomia, através do estudo, através do trabalho. A gente sabe que a gente vive... muitas dificuldades, mas a gente tem que empoderar essas mulheres. Se você é empresário, tiver uma oportunidade de dar um emprego para uma mulher, dê um emprego para essa mulher, mostrar para ela em que ela precisa, sim, de repente vender produto de uma revista, fazer uma unha, fazer um cabelo, não sei, buscar alternativas.
Uhum.
Para ela ter a sua própria renda. A gente sabe que, às vezes, tendo a própria renda é difícil.
Sim.
Quiçá dependendo tanto assim. Então, assim, o que a gente pede, né, e tenta estimular é esse empoderamento das mulheres. É uma ajudar a outra. É você, no seu dia a dia, se você puder ajudar uma mulher, né, uma empreendedora.
Uhum.
Né, então, assim, é o que eu faço, é o que eu posso fazer dentro da minha realidade. Então, assim, acho que a gente pode, de alguma forma, mudar a realidade de várias pessoas. Cada um da sua forma e baseado nas suas limitações. Mas é estimular. Estimular o estudo, estimular a buscar seu trabalho, se libertar mesmo.
Agora, um exemplo. Esse casal se separa, mas o marido acaba levando uma cópia da chave com ele.
Uhum.
Ela está morando lá sozinha. E ele aparece do nada. Ele abre a casa e entra de repente. Isso também não é permitido. Não é, seria um crime isso também?
Com certeza. Se ele não mora lá, se eles estão separados, e ele guarda uma chave, com que objetivo? Né? De repente ele chega à noite, na madrugada. Com que objetivo é que ele quer entrar naquela casa? Para saber se ela está tendo outro relacionamento? Para quê?
Uhum.
Né? Para fazer alguma coisa com ela? Primeiro que ele já vai assustar ela. Ela já,
claro,
vai se sentir ameaçada.
Sim.
Então é ligar 190, emergência, e proceder com essa denúncia.
Agora, Major, para ser considerado crime na Lei Maria da Penha, Tem que ter algum vínculo entre as partes. Por exemplo, uma mulher foi numa balada, ficou com um cara ali, se desentendeu, rolou uma agressão. Isso pode se enquadrar na Lei Maria da Penha?
É, a Lei Maria da Penha você tem que ter ali um mínimo de relacionamento, né? Ou uma convivência. O artigo 5º da lei, ele especifica bem sobre isso, né? Falando que você tem que ter uma assiduidade, né? ter tido algum relacionamento ou estar em um relacionamento, né? Então, marido, né? Ex-namorado, namorado, né? São pessoas que se englobam na Lei Maria da Penha, sim, esse tipo de relação.
Então, esse caso da balada não é Maria da Penha. Uma pessoa que você acabou de conhecer ali.
Mas ele pode cometer um crime, de repente estuprar essa mulher, né? Igual a gente já viu diversas... fatos que ocorreram, né? Então, é um outro tipo de crime. Né? Precisa-se ter uma relação, né?
Mãe com filho, quer dizer, filho com mãe, irmão com irmã, pai com filha, marido e mulher, mais nesse âmbito familiar.
Sim, o sujeito passivo tem que ser o gênero feminino, né? Uma mulher. Mulheres trans, então, são todas as pessoas que podem ser vítimas, sim, da violência doméstica.
E como que uma mulher pode solicitar uma medida protetiva?
Então, ela tem dois caminhos, tá? Ela pode ir na delegacia, ela pode ir no Ministério Público, né? Ou ela pode pedir online. Então, hoje a gente está tentando facilitar ao máximo com que essa mulher tenha acesso, né, a esses equipamentos públicos. Então, assim, ela pode solicitar indo numa delegacia especializada, numa delegacia, né, comum, enfim, no Ministério Público, ou pelo aplicativo Rede Mulher, ou pelo Maria da Penha Virtual.
Mas, Jó, existe algum trabalho de conscientização para o agressor, para o homem?
Então, a Lei Maria da Penha, ela abarca, sim, tá? Que são os grupos reflexivos para homens. E, às vezes as pessoas reclamam da Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha também pensa no agressor.
Sim.
Então, são grupos, né, com vários encontros, no qual o objetivo principal é conscientizar aquele homem com que o que aconteceu para que ele não faça novamente. Porque ele pode, sim, não violentar mais essa mulher, mas certamente, se ele tiver um outro relacionamento, ele vai repetir esse comportamento. Então, geralmente, os grupos reflexivos são realizados no âmbito do Poder Judiciário, mas tem esse é um movimento que tem algumas instituições tem tentado implementar. É um trabalho muito importante. As pesquisas revelam que a maioria dos homens que participam desses grupos reflexivos, eles não se tornam reincidentes. Então, a gente está, sim, transformando um homem, né, mostrando para ele que a mulher não é um objeto, que ela não é propriedade dele. A gente está mostrando para esse homem que tem uma lei que regula isso, né, que as mulheres têm, né, o seu direito à liberdade, que se não quer ficar num relacionamento, não vai ficar, né, ninguém pode obrigar ninguém a isso. Então, assim, é um trabalho muito bacana, que a gente, de fato, vê grandes frutos.
E pode parecer muito óbvio para a gente, mas muitas vezes esses homens inseridos em ambientes tão ali machistas, tão... sexistas, eles não conseguem enxergar que, às vezes, o que eles estão fazendo é um absurdo.
Normaliza isso.
Normalizam, exato. E não tem ali um amigo para chegar e falar, não, cara, não é assim que acontece. De repente, o ambiente que ele vive faz ele pensar que é normal, assim. Acontece em todo relacionamento.
E muitas vezes um amigo sabe que ele tá errado.
E não fala.
Fica com vergonha, não vou me meter.
Isso é muito ruim, gente. Muito. A gente, como sociedade, a gente tem que aprender a se posicionar. Falar sim. Com cuidado, obviamente, com educação. Sim. Olha só, eu acho que isso aí não está certo. Esse comportamento não está legal. Então, se a gente quer ver uma mudança de cultura, a gente precisa, sim, agir.
A partir,
né,
da gente.
Se a gente quer um mundo melhor daqui, né, daqui a 50, 100 anos, vai reverberar o que a gente plantar hoje. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa se posicionar e não aceitar certas atitudes. A gente tem que, sim, orientar, falar, né, às nossas crianças, que são o futuro, e mostrar que não, isso está errado, isso não é aceito aqui, é inadmissível esse tipo de comportamento. Então, assim, Acho que é importante também falar essa questão do comportamento, né? A economia doméstica, né? Uhum. A gente precisa que os homens entendam que eles têm um papel dentro de casa também.
Uhum, né?
A partir do momento em que as mulheres não se sentirem tão sobrecarregadas no serviço doméstico, né? Esse serviço doméstico não ser tão invisibilizado, né? Essa importância que tem esse trabalho, né? Porque a pessoa acha que a mulher é dona de casa, não faz nada. Mas ela trabalha pra caramba. É um trabalho que
mais.
É um trabalho que não acaba nunca.
Né?
Então, assim, acho que a gente tem que conscientizar também que não é ajudar, é dividir, é fazer.
Sim.
É se posicionar ali. Né? É, então, assim,
você não tá ajudando alguém quando você tá fazendo uma coisa pra você mesmo, né?
É, exatamente.
É a sua casa, a sua família.
Exatamente. Isso não é só lugar da mulher.
Sim,
é lugar da família, de todos. Então, acho que isso aí também é mais um ponto de mudança de cultura.
E é um exemplo para os filhos, né?
Sim, exatamente.
Com certeza. Agora, para a gente finalizar, conta um pouquinho para a gente qual que deve ser, qual que é a sua recomendação em casos, por exemplo, alguém viu uma pessoa sendo agredida ou fisicamente ou verbalmente num local público. O que, que essa pessoa deve fazer?
Imediatamente ligar o 190. Liga o 190, que é emergência. Assim, e tentar, de alguma forma, ali, ajudar essa pessoa.
Uhum.
Mesmo que a gente possa, de repente, ir com medo.
Uhum.
Né? Porque a gente vai com medo mesmo.
Sim.
É meter a colher, é se posicionar.
Uhum.
Então, assim, eu já tive casos em que eu me posicionei, também fiquei com receio, mas eu me posicionei e falei, não, eu vou até o final. O que está acontecendo aqui? Está tudo bem? Estão precisando de ajuda.
Uhum.
Então, assim, eu acho que a gente tem que pedir ajuda. Ter esse movimento. Nos incomodar.
Uhum.
Isso não tá certo. Isso não tá certo. É, eu preciso fazer alguma coisa.
Uhum.
E quando você pensa isso, se o seu coleguinha que está no restaurante também pensa isso, se o garçom pensa, se o proprietário do local, enfim, onde estiver, também pensar isso, eu acho que a gente, de alguma forma, vai inibir que aquela pessoa faça aquilo.
Às vezes só precisa uma pessoa se movimentar para que outras abracem aquele movimento e falem, peraí, você não vai bater nela aqui.
Exatamente.
É complexo, né? Assim, de certa maneira é complexo.
Não, é muito difícil. Em nenhum momento a gente está falando que é fácil. É muito difícil. Mas a gente tem que se encorajar. A gente tem que, de alguma forma, denunciar.
Uhum.
É uma violação de direito humano.
Sim.
E muitas das vezes, direitos humanos das mulheres.
Sim.
Né? Então, assim, por exemplo, quando a Patrulha Maria da Penha passa, né? Nossa viatura lilás, a gente tem certeza que a gente está inibindo diversos crimes. Quando ele está fazendo uma visita, parado na porta de alguma assistida.
Uhum.
Certamente, se aquele vizinho ou aquele outro ali da esquina ou no comércio vai olhar e vai falar, isso vai inibir a pessoa.
Uhum.
Mesmo que a gente não tenha isso em dados, porque é subjetivo.
Sim,
mas eu tenho certeza que está inibindo.
Sim, com certeza.
E a gente pode, sim, transformar o mundo.
E
a
cada
gente
vez
pode,
mais
sim,
mulheres denunciando, né?
Isso sim, é sim. Bom. Até porque, né, o serviço da patrulha, a gente precisa que a mulher denuncie, né? Porque quando é um acompanhamento da medida protetiva e a gente precisa que elas denunciem para a gente estar ali acolhendo ela. A partir,
sim,
da denúncia, do deferimento da medida protetiva, a Patrulha Maria da Penha vai fazer aquele acompanhamento. Então, é muito importante que a gente denuncie, nos incomode. Então, assim, a gente está num mundo, em 2024, a gente não pode tolerar muitas coisas. Então, a gente precisa se posicionar.
Muito obrigada pela sua participação, Major Bianca Ferreira, coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Obrigada.
Eu quem agradeço.
É isso, né, Sueli? A gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e seguir GovRJ nas redes sociais.
É isso, André. Até
semana
que
vem.
Tchau, tchau.
GovCast RJ.
GovCast RJ.